Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Crimes digitais contra crianças e adolescentes preocupa a Defensoria do Amazonas. São Luís lidera a lista nacional de taxa de roubos e furtos de celular. Aplicativo amplia atendimento do programa Luz para Todos. E Unesco reconhece teatros da Amazônia como patrimônio mundial.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que as Forças Armadas prestaram apoio logístico à Justiça Eleitoral em Roraima durante as eleições de 2026. O estado está entre os 7 que receberão suporte das Forças Armadas para o transporte de urnas e equipes da Justiça Eleitoral. Lauane Gonçalves tem as informações.
As Forças Armadas prestarão apoio logístico à Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de 2026 em Roraima. O estado está entre os 7 que contarão com a atuação militar para garantir o transporte de urnas eletrônicas, equipamentos e equipes da Justiça Eleitoral em regiões de difícil acesso. Ao todo, o apoio será realizado em 128 localidades, distribuídas por 42 municípios dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Roraima. A operação foi autorizada pelo decreto número 13.073, de 21 de julho de 2026, publicado no Diário Oficial da União. A atuação das Forças Armadas ocorrerá mediante solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, responsável por definir as localidades e o período de emprego dos militares. O apoio poderá ser prestado durante as etapas de votação, apuração e logística do processo eleitoral, com o uso de aeronaves, embarcações e viaturas militares. Nas eleições deste ano, os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno será realizado em 25 de outubro. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E São Luís, no Maranhão, lidera a lista nacional com maior taxa de roubos e furtos de celular, segundo o Anuário de Segurança Pública. Mais de 1.500 ocorrências por 100 mil habitantes foram registradas. Entre os 20 municípios com maiores taxas do país em 2025, 14 são capitais estaduais e o impacto das atividades pode justificar aumento de ocorrências. A reportagem é de Bianca Mingotti.
São Luís, no Maranhão, lidera o ranking das cidades brasileiras com a maior taxa de roubos e furtos de celulares. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2025, a capital maranhense registrou 1.517 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Entre as 20 cidades com as maiores taxas do país, 14 são capitais estaduais. Além de São Luís, Belém, no Pará, São Paulo, capital, Salvador, na Bahia e Porto Velho, em Rondônia, aparecem nas primeiras posições no ranking. Já os municípios situados próximos às capitais, que integram a lista com as maiores taxas de roubos e furtos de aparelhos de celular, são Lauro de Freitas, na Bahia, Olinda, em Pernambuco, Ananindeua e Marituba, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, e Itapecirica da Serra, em São Paulo. O levantamento mostra que os furtos de celulares cresceram 0,9% entre 2024 e 2025. Já os roubos caíram 18,6% no mesmo período. Hoje, 6 em cada 10 celulares levados por criminosos no Brasil são resultado de furtos, quando o aparelho é levado sem que a vítima perceba. Os outros 4 casos são roubos com uso de ameaça ou violência. O estudo também aponta que os furtos são mais comuns aos sábados e domingos, enquanto os roubos ocorrem principalmente nos dias úteis, com maior frequência às sextas-feiras. Outro destaque do levantamento é a influência das grandes festas populares. No Nordeste, os meses de fevereiro, março e junho concentram mais registros de furtos, período que coincide com o pré-carnaval, o carnaval e as festas de São João. Das 20 cidades com as maiores taxas de roubos e furtos de celulares, 8 estão no Nordeste. As regiões Sul e Centro-Oeste não têm municípios na lista. Embora ocupe a terceira posição no ranking proporcional, São Paulo concentra o maior número absoluto de roubos e furtos de celulares do país, respondendo por cerca de 20% de todas as ocorrências registradas no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública está disponível para consulta no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em foruseguranca.org.br. Reportagem Bianca Mingotti.
Aumento de crimes digitais contra crianças e adolescentes resulta em alerta da Defensoria do Amazonas. Os números preocupam especialistas. Confira com Tânia Freitas.
Um levantamento recente do Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos mostra a gravidade do cenário. No primeiro semestre de 2025, foram 49.336 denúncias de abuso e exploração sexual infantil, 64% do total de 76.997 notificações no período. Já a pesquisa feita pela Unicef Inocente apontou que uma em cada cinco crianças e adolescentes de 12 a 17 anos foi vítima de abuso ou exploração sexual no ambiente digital no Brasil em um ano. Estes números preocupam e geram um alerta quanto ao aumento de crimes digitais contra crianças e adolescentes. No mês em que se celebra o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas chama atenção para os principais riscos identificados nas plataformas digitais, como o aliciamento, o cyberbullying, a exposição a conteúdos impróprios e, mais recentemente, o uso de inteligência artificial para criar conteúdos falsos usados em golpes, chantagem e violência sexual digital. A defensora pública da área de família e de infância, Elvia Castro, destaca a importância de uma ação conjunta para combater estes crimes.
Os crimes digitais contra crianças e adolescentes estão em crescimento e exigem uma atuação conjunta da família, da escola, da sociedade, das plataformas digitais e do Estado. Pais e responsáveis devem estar atentos às mudanças de comportamento. Isolamento, uso excessivo e secreto do celular, contato com desconhecidos, queda no rendimento escolar, alterações emocionais. O diálogo constante, a orientação sobre o uso seguro da internet e o acompanhamento da vida digital de crianças e adolescentes são as principais formas de prevenção.
Apesar de o aliciamento e a violência sexual predominarem entre as denúncias relacionadas às plataformas digitais, outras vulnerabilidades podem atingir esse público-alvo: vício em jogos online, dependência digital, pressões sociais e de consumo e cyberbullying. Denunciar é um passo importante.
Em caso de violência digital ou qualquer outra violação a direito, é fundamental procurar ajuda. Ele pode registrar a ocorrência, né, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, pode buscar o apoio da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar e também denunciar na própria plataforma.
Registrar o boletim de ocorrência é uma etapa importante para formalizar denúncias de crimes e atos infracionais cometidos, principalmente no ambiente digital. Na capital amazonense, os casos podem ser denunciados diretamente na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, localizada na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, sem número, bairro Aleixo.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto leva educação ambiental para escolas do Amazonas.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Educativa amplia atendimento do programa Luz para Todos. A iniciativa contribui para ajudar a identificar famílias que não têm acesso à energia elétrica e levar mais desenvolvimento regional e social. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A democratização do acesso à energia elétrica no Brasil deu mais um passo importante com o lançamento do aplicativo Luz para Todos, que permite aos cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanhar as solicitações de atendimento em áreas rurais e regiões remotas de todo o país, incluindo a Amazônia Legal. Desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia, ou MME, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a partir do programa Startup Gov.br, a iniciativa contribui para ajudar a identificar famílias que ainda não têm acesso à energia elétrica e levar mais desenvolvimento regional e social. O aplicativo passa a integrar a rede de atendimento do programa Luz para Todos, que oferece mais uma alternativa para o registro e o acompanhamento das solicitações. André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do MME, destaca como funciona a plataforma, que pode ser utilizada por qualquer pessoa, solicitante ou não.
Então, como é que o aplicativo funciona? O cidadão, ele pode baixar esse aplicativo ou no iOS ou Android por meio das plataformas e ele vai fazer o seu login, ele pode fazer o login pelo gov.br ou simplesmente pelo seu CPF. O aplicativo, ele é muito simples, né? A pessoa, ela vai tirar uma foto daquela unidade consumidora que ainda não tem acesso à energia elétrica. E essa informação, ela vai enviar para o Ministério de Minas e Energia, o qual vai identificar por meio desse georreferenciamento, ele vai tratar essa informação encaminhando esse pedido de conexão para a distribuidora local, a qual é responsável por atender com fornecimento de energia elétrica.
Uma das funcionalidades inclui o uso online e offline, que permite registrar solicitações mesmo em locais com pouca ou nenhuma conexão à internet e possibilita informar a localização exata da unidade a ser atendida e anexar fotos para apoiar a análise da demanda, como ressalta André Dias.
Então, a gente tem a opção offline, que a pessoa vai fazer todo esse procedimento, né? Tirar a foto, colocar as suas informações. E à medida que ela tiver alguma localidade em que ela tem acesso à internet, ela poderá, né, encaminhar essas informações. E, além disso, em casos em que até o cidadão não tem um celular, esse pedido ele pode ser feito por um terceiro, com assistente social, um representante ali de uma unidade de conservação, uma liderança da comunidade. Então, ele pode fazer por terceiro, né, em nome do cidadão, do solicitante, e da mesma forma, quando ele chegar em alguma localidade e ele tem acesso à internet, aí essas informações serão baixadas e, consequentemente, encaminhadas para o Ministério.
O projeto contou com o apoio do Laboratório de Qualidade em Serviços Digitais, da Secretaria de Governo Digital, que apoiou a realização de entrevistas e oficinas colaborativas com representantes de perfis diversos de usuários, como indígenas, ribeirinhos e assentados, além de equipes de órgãos governamentais como o INCRA, FUNAI, CadÚnico do MDS e de organizações da sociedade civil. Júlia Soares, da Rede Energia e Comunidades, destaca como foi a contribuição nesse processo.
A Rede Energia e Comunidades esteve envolvida no processo de elaboração desse aplicativo junto aos ministérios, e esse lançamento faz parte desse processo de longos anos de reivindicação por políticas públicas de acesso à energia mais efetivas nos territórios amazônicos, mas também em outros biomas. Então, também acompanha o novo decreto do Luz para Todos, lançado em maio desse ano, que passa também a entender o atendimento para unidades básicas de saúde, escolas, unidades produtivas, né, casas de farinha, casas de artesanato. Então, a gente celebra esse aplicativo e espera que ele possa render bons frutos. Também, né, a rede fez parte da primeira testagem prática desse aplicativo, que foi num território extrativista no sul da Bahia. E aí, ali, junto aos ministérios, o aplicativo podia ser testado nos aparelhos dos comunitários.
O atendimento também continua sendo realizado diretamente junto à concessionária de energia elétrica, responsável pelo município, presencialmente, ou pelos canais oficiais da distribuidora. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Justiça do Trabalho do Amazonas está alertando como ingressar com ação trabalhista sem a necessidade de um advogado. O serviço pode ser feito presencialmente ou online. Os detalhes com Tânia Freitas.
Este é um direito assegurado pela CLT, que permite dar entrada com processos trabalhistas de forma simples e prática, de forma presencial ou online. Os trabalhadores do Amazonas e de Roraima devem procurar o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O serviço chamado de atermação pode ser realizado presencialmente no Fórum Trabalhista de Manaus e no Fórum Trabalhista de Boa Vista, ou de forma online mediante preenchimento de formulário virtual, como explica o juiz do trabalho, Ney Silva da Rocha.
Esse é um serviço gratuito, sem custo e não necessita de advogado. Uma outra opção de acesso a esse serviço é pelo próprio site do tribunal. No setor de atermação, é possível direcionar tanto para um formulário que é possível preencher e encaminhar seus documentos, ou mesmo obter o link, seja pelo aplicativo WhatsApp, seja pelo acesso ao balcão virtual, conversar com o servidor, esclarecer suas dúvidas e ter acesso a esse serviço.
Para dar início a uma reclamação trabalhista, é necessário apresentar documentação que comprove a relação de emprego e permita a identificação das partes envolvidas. Entre os principais documentos estão a carteira de trabalho digital, um documento de identidade, seja CPF, RG ou CNH, o Cadastro Nacional da Pessoa Física, CNPJ, e o endereço completo da empresa, além de prova dos fatos como contrato, termo de rescisão, recibos e outros documentos relacionados.
Evidentemente que esse serviço de atermação que é disponibilizado nos fóruns trabalhistas, tanto de Manaus como de Boa Vista, ele é um serviço para reclamações mais simples, mais objetivas, de valores menores. Causas complexas, é recomendável que se procure um advogado.
Esse serviço é garantido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, artigo 791, que prevê o chamado direito de pedir, em que o trabalhador pode acionar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado, assegurando acesso gratuito e direto ao judiciário. Dessa forma, quem não tem condições de arcar com custos advocatícios pode propor as demandas pessoalmente e acompanhá-las até o fim de maneira simples e prática.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, projeto leva educação ambiental às escolas do estado. A ação tem como objetivo discutir o tema, apresentar soluções com foco na realidade amazônica. Acompanhe com Joelma Viana.
O projeto Sementes do Amazonas de Educação Ambiental foi lançado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas nesta sexta-feira, 24 de julho, na Escola Estadual Santana, localizada no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. O programa vai oferecer palestras e dinâmicas de conscientização em escolas públicas e privadas da capital e do interior do estado. A ação tem como objetivo discutir o tema, apresentar soluções com foco na realidade amazônica. A abertura das atividades ocorreu por meio de uma aula piloto, com desenvolvimento do primeiro eixo do projeto, conforme explica a defensora pública Caroline Santos.
Hoje nós desenvolvemos um dos eixos do projeto Sementes do Amazonas nessa escola, que é a proteção dos direitos socioambientais e o papel da Defensoria Pública. A mensagem principal desse eixo é que as questões ambientais elas não afetam todas as pessoas da mesma forma. Existem grupos mais vulneráveis a essas questões ambientais e que por isso merecem maior proteção. E nesse ponto reside a importância da atuação da Defensoria Pública nas questões ambientais, porque atuando na proteção do meio ambiente, a gente ajuda a proteger a população mais vulnerável também.
A segunda subdefensora pública geral do estado, Sara Lobo, destaca que o ambiente escolar é local propício para a difusão de novas ideias.
Esse projeto Semente do Amazonas tem por objetivo levar a conscientização ambiental para as escolas, porque é o local mais propício, que é o local do aprender. Então hoje a diretora da nossa escola, né, nossa colega Carol Santos, ela deu início ao projeto realizando palestra na escola sobre a importância, a necessidade da preservação ambiental, sobretudo considerando a nossa realidade, que nós temos a maior biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do mundo, e a preservação ambiental é indispensável para a preservação da vida, inclusive das comunidades tradicionais e das populações ribeirinhas.
O projeto também propõe atuação preventiva por meio da educação ambiental para conscientizar famílias, comunidades e estudantes sobre os riscos socioambientais e os meios de evitá-los. Com produção textual de Nuno Lobo, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Unesco reconhece teatros da Amazônia como patrimônio mundial. Com a inscrição dos teatros da Amazônia, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista do patrimônio mundial da Unesco. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Teatro Amazonas em Manaus, no Amazonas, e o Teatro da Paz em Belém, no Pará, passam a integrar a lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco na Coreia do Sul. O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Davidson Guzmão, destaca que este é o reconhecimento da Amazônia como produtora de cultura, memórias e identidades.
É com muita alegria que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Ministério da Cultura do Brasil recebem a inscrição dos teatros da Amazônia na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Esse feito histórico é também o reconhecimento de que, ao lado do paradigma do patrimônio natural e ambiental, a Amazônia é produtora de culturas, memórias e identidades. Trata-se, assim, de um bem que exemplifica para o mundo a riqueza da diversidade cultural da Amazônia brasileira. Além dos espetáculos de ópera e das peças de teatro, tem pauta nesses espaços as manifestações das culturas populares e atividades que atravessam diversas expressões artísticas.
Com a aprovação, os dois espaços passam a figurar juntos na lista da Unesco, sob a designação Teatros da Amazônia, ao lado de outros locais brasileiros já reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os Centros Históricos de Olinda e Salvador.
Do carimbó ao jazz, do boi-bumbá ao cinema, esses teatros impulsionam a formação de artistas, técnicos e trabalhadores da cultura. Os teatros da Amazônia são marcos culturais das cidades de Manaus e Belém, que constituem agora o primeiro patrimônio cultural mundial na região norte do Brasil e que, a partir de hoje, passam a unir o Brasil e o mundo em uma só plateia. Viva o patrimônio cultural da Amazônia!
Com a inscrição dos teatros da Amazônia, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista do patrimônio mundial da Unesco, dos quais 16 são culturais, 9 são naturais e 1 é sítio misto. Com informações da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Diocese de Cruzeiro do Sul no Acre celebra a ordenação de 4 novos padres. Laísa Maia tem as informações.
Diocese de Cruzeiro do Sul no Acre celebra a ordenação de 4 novos padres. A Diocese de Cruzeiro do Sul no Acre viveu um momento histórico no último sábado, dia 25 de julho. Na Catedral de Nossa Senhora da Glória, os diáconos Antônio Júnior Barros, Lucas Menezes, Francisco Vilque e Adriano Santos receberam a ordenação presbiteral e agora passam a integrar o presbitério diocesano. A celebração foi marcada por emoção, fé e gratidão. Durante o rito, os diáconos se prostraram diante do altar em sinal de total entrega a Deus. Em seguida, receberam a imposição das mãos e a oração consecratória, tornando-se sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. Outro momento marcante foi o revestimento com as vestes sacerdotais, símbolo da missão de anunciar o Evangelho, celebrar os sacramentos e servir ao povo de Deus. Entre lágrimas, abraços e aplausos, familiares, fiéis e membros do clero acompanharam o início da caminhada sacerdotal dos 4 novos padres, renovando a esperança e fortalecendo a missão evangelizadora da Igreja no Vale do Juruá. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. Podemos afirmar que a oficialização das candidaturas para as eleições deu início de forma definitiva à campanha eleitoral, embora ela já estivesse em curso há algum tempo. Ao ouvir os discursos dos diferentes partidos, impressiona a uniformidade que os caracteriza. Em geral, todos convergem para um único tema, o combate a criminalidade. No entanto, essa criminalidade tem suas raízes na própria estrutura institucional, que paradoxalmente afirma combatê-la, mas na prática a alimenta por meio de uma violência institucionalizada. Essa lógica acaba por criminalizar amplos setores da sociedade e transformar o imaginário coletivo, difundindo o fantasma de uma falsa segurança pública. Essa falsa sensação de proteção sustenta-se na criação de guetos e na disseminação de fundamentalismos sociopolíticos e religiosos, que garantem o bem-estar de poucos em detrimento das periferias urbanas e existenciais, tratadas como potenciais ameaças ao privilégio individualista e, por isso, consideradas focos de instabilidade para um projeto econômico que exclui e mata. Essa realidade manifesta-se também no justicialismo exacerbado, que invade as instituições, acompanhando de uma falsa ética que legitima o encarceramento em massa. Esse processo é frequentemente apresentado como consequência do aparente fracasso do sistema penitenciário. Na realidade, porém, responde a um projeto punitivista de controle social de pobreza, das fragilidades e das crises humanas. Situações que exigem políticas públicas consistentes e ações sociais efetivas acabam sendo enfrentadas por meio de um permanente estado de exceção que transforma as cidades em quartéis e campos de guerra, onde os próprios cidadãos se tornam cada vez mais alvos e vítimas de um estado homicida e genocídia. É justamente neste contexto que a justiça restaurativa revela toda a sua atualidade e força transformadora. Ela propõe uma mudança de paradigma, passar de uma justiça centrada na punição para uma justiça que restaura pessoas, relações e comunidades, sem negar a responsabilidade pelos danos causados. A justiça restaurativa convida vítimas, ofensores e comunidade a reconstruírem os vínculos rompidos pelo conflito, reconhecendo que nenhuma paz duradoura se será alcançada enquanto a violência continua sendo combatida com mais violência. Restaurar significa romper o ciclo da violência e da vingança e substituir a lógica da exclusão pela cultura do encontro e fazer da escuta, do diálogo, da corresponsabilidade e da reparação os verdadeiros fundamentos da justiça. Trata-se, em última análise, de compreender que o conflito não é o fim das relações humanas, mas uma oportunidade para reconstruí-las sobre bases mais justas, fraternas e solidárias. Nesse cenário de conflitos e de guerra, uma única voz parece erguer-se com perseverança e constância, insistindo na necessidade de uma paz desarmada e desarmante. É nessa perspectiva que o Papa Leão XIV, contrariando aqueles que afirmam que a Igreja deve ocupar-se apenas de almas e das realidades espirituais, recorda a urgência de recuperarmos a nossa magnífica humanidade. Nesse caminho, a doutrina social da Igreja desempenha um papel fundamental e autenticamente evangélico, sendo por ele definida como o nosso verdadeiro exame de consciência. Não por acaso a justiça restaurativa encontra profunda sintonia com essa tradição, pois traduzimos em práticas concretas os princípios da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da solidariedade, da participação e da fraternidade social, tornando-se um caminho privilegiado para a construção da paz. Oxalá que neste tempo eleitoral e nos anos que virão saibamos assumir nossa responsabilidade na construção de uma cuja grande meta seja o bem viver de todos os povos e que, inspirados pelo Papa Francisco, possamos fazer nossas as suas palavras. A paz real e duradoura só é possível a partir de uma ética global de solidariedade e cooperação a serviço de um futuro moldado pela interdependência e pela corresponsabilidade em toda a família humana. Assim, a política voltará a ser uma das mais elevadas formas de caridade, colocando a dignidade de cada pessoa e o bem comum acima dos interesses particulares e da lógica do medo.
Esse é a edição de número 4501 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Laísa Maia, Laune Gonçalves, Bianca Mingotti, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.